Fala pessoal, bom dia, William Castrov falando esse Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje dia 27 de outubro de 2020, terça-feira, 7 horas e 8 minutos aqui em Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta o mercado americano. Ontem as ações, né, elas caíram de forma acentuada com o aumento aí dos casos do coronavírus e o impasse em Washington sobre um projeto de ajuda fiscal, né? E isso tudo dentro de um cenário de eleições acontecendo muito em breve, agora em uma semana, 3 de novembro. Sobre o corona, né, além do recorde diário de mais de 83 mil casos na sexta e no domingo, tem alguns exemplos, como a cidade de El Paso, no Texas, que decidiu que pediu, né, para os cidadãos permanecerem em casa nas próximas 2 semanas, né? Então esse receio de lockdown acabou pesando ontem sobre as ações americanas, não só americanas, mas europeias, no mundo como um todo. Em termos de economia, a gente teve o dado de vendas de casas novas, que também decepcionou, mostrando uma contração de 3,5%, enquanto o mercado esperava uma alta de 2,8%. Bom, com isso o Dow Jones caiu 2,3%, o S&P caiu 1,86% e o Nasdaq caiu 1,64%. Em termos setoriais, todos os setores de queda. XOP e XLE, dois ETFs mais voltados e ligados à indústria de petróleo, de energia e petróleo, foram os que mais sofreram. O XOP caiu 5,3% e o XLE 3,6%, respectivamente, resultado também da queda de mais de 3% do petróleo ontem. O ITB das construtoras, né, ETF ITB, também não foi bem, caindo 3,7%. Mas em geral a gente viu quedas generalizadas, essa que é a verdade, né? O setor de tecnologia, o XLK caiu 2,2%, materiais básicos XLB 2,5% de queda, industrials XLI menos 2%, 2,5% também. Quem menos caiu foi o setor de utilities, que ficou praticamente estável, XLU com 0,03% de queda, praticamente nada, né? Os destaques de queda ficaram com os papéis das empresas de cruzeiros e cassinos, que acabaram os que mais sofreram, né, com essa volta aí do corona, né, esse receio do corona. A Royal Caribbean, RCL, caiu 9,7%, a Carnival Corporation, CCL, caiu 8,7% e a Norwegian Cruise Line, NCLH, o código dela, caiu 8,5%. Na ponta oposta, né, as empresas do setor de utilities, destaque aí para Edison, o código dela é ED, com alta de 1,4%, e a American Electric Power, código AEP, subindo 1,9%. O dólar fechou em queda na segunda-feira, numa sessão marcada pela instabilidade, refletindo a cautela generalizada, né, nos mercados globais, mas ainda assim o dólar fechou em queda de 0,28%, cotado e vendido a 5,61%. Para hoje, as bolsas asiáticas, a maioria em queda, exceção feita à bolsa da China, que subiu 0,1%, e na Índia, com alta de 0,9%. A Europa volta a despontar como epicentro da pandemia, né? Na segunda-feira, ontem, Angela Merkel, chanceler alemã, falou que a situação lá é ameaçadora. Na Itália, parte da população protestando contra as novas restrições, que incluem fechamento de bar e restaurante às 18 horas. Na região de Paris, pacientes com Covid já representam 67% das internações em leitos de tratamento intensivo, né? Então, notícias do corona negativo, por outro lado, resultado das empresas importantes animaram investidores. As ações do HSBC tiveram uma alta de mais de 5% em Londres, depois do banco apresentar um lucro de 2 bilhões de dólares no terceiro trimestre. O Banco Santander também teve um desempenho acima do esperado, assim como as ações da British Petroleum, que eu já vou comentar. Futuros americanos apontam para uma leve alta aí, de olho nos resultados, o Dow Jones alta de 0,14, S&P 0,24 e o Nasdaq 0,38. Não só resultados, mas também, obviamente, uma recuperação depois da queda de ontem. Na agenda, a gente tem pedidos de bens duráveis às 9h30, confiança do consumidor às 11 horas. São dois indicadores importantes que saem hoje. Além disso, muito importante, temos uma safra de balanço acontecendo, né? Hoje a gente tem as farmacêuticas divulgando seus números. Acabando de sair, na verdade, agora pela manhã, Pfizer, Merck e a Novartis, né? São três, Novartis e a Eli Lilly também, são quatro gigantes aí das farmacêuticas, todas elas divulgando seus números agora pela manhã. A gente ainda tem antes da abertura Caterpillar, a Raytheon, de armas e defesa, Sherwin-Williams, que é uma loja de tintas famosa aqui dos Estados Unidos, além de 3M e a S&P, né, que calcula o índice S&P, por exemplo. Depois do fechamento, a gente tem a Microsoft e a gente tinha a AMD, mas a AMD surpreendeu, aí já divulgou seus números, já eu comento. Bom, vamos lá para falar alguns destaques. E lembrando que hoje às 9h30 da manhã, eu e o Breno vamos falar um pouco mais sobre os resultados. Então, quem tiver interesse, cola lá com a gente. A gente vai comentar um pouco os resultados de algumas empresas. Começando aqui, algumas delas, a Hasbro, ou Haspel, como vocês preferirem, HAS, o código dela, a fabricante de brinquedos, né? A Hasbro divulgou seus resultados ontem. O resultado saiu ontem, tá? Não foi agora pela manhã, mas saiu ontem. Referente ao resultado do terceiro trimestre. Ela bateu as estimativas em alguns pontos, mas mesmo batendo as estimativas de resultados do mercado, a empresa fechou com uma queda de 9,3%. Tá? Eles entregaram 1,7 bilhão de dólares em receita. Essa queda, né, obviamente, uma queda mais forte, mas ainda assim dentro de um cenário do dia de ontem muito pesado. Né? Ainda assim, obviamente, a queda chamou atenção, a queda da Hasbro, 9,3%, especialmente depois que eu falei que a Mattel, né, teve uma performance muito boa no dia anterior. Bom, a companhia entregou 1,7 bi de receita, queda de 4% na comparação anual, ainda que tenha ficado acima das estimativas do mercado. Parte do e-commerce dela cresceu 50% no trimestre, número muito forte, todavia isso não foi suficiente para animar o mercado, que deu mais atenção à queda de 28% nas vendas no segmento de TV, filme e entretenimento dela, né? Ela que tem algumas parcerias com a Marvel, Star Wars, enfim, e acabou que com os atrasos e os não lançamentos de filmes e tudo mais, isso afetou bastante as vendas da Hasbro. Olhando para o resultado por região, na parte internacional todos tiveram queda de receita, sendo a queda mais acentuada foi na América Latina, 40% de queda nas vendas da Hasbro na América Latina. A companhia espera que as vendas de Natal impulsionem as suas receitas. Comentou também que está focada em brinquedos e jogos digitais para o próximo trimestre, já que esse foi o segmento um dos que mais vendeu, né, nesse último trimestre. Mas ela não deu nenhum guidance, nenhuma projeção, né, diferente da Mattel, que falou que esperava vendas fortes para os próximos meses. Enfim, para quem não conhece, a Hasbro ela é uma empresa que fabrica e vende brinquedos, bonecos e jogos. Ela é dona de marcas bastante conhecidas, como a Monopoly, Game of Life, né, o famoso jogo da vida. Além de ter parcerias com a Marvel, Star Wars, My Little Pony e dentro de vários outros jogos aí dentro do seu portfólio. Ela foi fundada em 1923, tem sede em Rhode Island e atua no mundo inteiro, tem mais de 5.600 colaboradores. O valor de mercado dela é de aproximadamente 11 bilhões de dólares e as suas ações caem 21% no ano. Avançando, indo para Twilio, T-W-L-O. A Twilio é uma companhia de nuvem, tá? A gente já comentou dela em outro podcast, em uma das nossas séries. As ações ontem caíram 1,8%, mesmo depois da companhia apresentar um resultado acima do esperado pelo mercado. Talvez uma das justificativas da queda de 1,8% num dia que foi um dia pesado, como ontem, tá? É, obviamente, também porque as ações já sobem 205% no ano, tá? Bom, ela reportou receita de 448 milhões de dólares, uma alta de 52% de receitas na comparação anual, batendo as estimativas. A companhia ela vem crescendo de forma ininterrupta desde o terceiro trimestre de 2018. Só nesse trimestre agora ela contou com 208 mil usuários ativos usando os seus serviços, um número que é 4% acima do segundo trimestre de 2020 e 21% maior na comparação anual. A empresa disse também que está se beneficiando com o aumento do trabalho e da educação remoto, tem beneficiado ela. A taxa de retenção líquida, né, ou seja, que mede a capacidade dela de reter clientes existentes, ganhar novos clientes e ainda vender mais para os clientes que ela já tem, ficou em 137%. Tá? E o que, que isso quer dizer, né? Vale ressaltar, né, pessoal, que essa taxa de retenção líquida acima de 100% ela já é considerada muito boa, né? Bem acima da média do setor. Então, basicamente, ela não só retém os clientes, como ainda vende mais para os próprios clientes dela. Tá? Ela reportou um lucro por ação de 4 centavos por ação. O mercado esperava um prejuízo de 3 centavos, então veio bem melhor que esperado. Ela deu um guidance, né, uma projeção mais ou menos aí em relação ao seu quarto trimestre, com uma receita aí podendo bater as estimativas, mas o lucro por ação ficaria abaixo do consenso de mercado, então isso ajudou a atrapalhar um pouco, a decepcionar um pouco e explica a queda de ontem. E para quem não conhece, a Twilio é uma empresa que possui uma plataforma onde os desenvolvedores podem criar e operar aplicativos de comunicação, podendo usar aí para se comunicar com outros usuários através de mensagens de texto, áudios e fotos, com uma integração toda ela via nuvem. Ela foi fundada, essa empresa, em 2008 na Califórnia, tem mais 3.600 colaboradores, chegou a ter uma receita de 1,1 bi de dólar em 2019, né? Mas agora só nesse trimestre foram 450 milhões. E atualmente o valor de mercado da empresa já é de 43 bilhões de dólares, né, com as ações subindo mais de 200% no ano. Vamos lá que tem mais duas. British Petroleum, BP, a gigante inglesa super tradicional, né, reportou um lucro aí de 100 milhões de dólares, o que ficou acima do esperado pelo mercado. O mercado esperava um prejuízo de 350 milhões praticamente, 347. E esse número de 100 milhões de dólares também ficou bem melhor do que os 6,7 bilhões de dólares de prejuízo que ela reportou no trimestre anterior, tá? Aí vale uma ressalva, né? Essa diferença entre os dois trimestres foi, obviamente, uma melhora na demanda e preços de petróleo, mas também pela ausência dos chamados write-offs, né? Aquelas reavaliações de ativos que ela fez, né, no trimestre passado, reavaliando seus ativos de petróleo para uma nova realidade de mercado e de preços, que gerou um prejuízo bilionário, essencialmente contábil, tá? Mas que passa, obviamente, pela demonstração de resultado dela, que acabou sendo um prejuízo bilionário no trimestre anterior. O CEO da British Petroleum falou que a empresa, tendo estabelecido uma nova estratégia, né, a prioridade deles agora é a execução, e é o que eles vêm fazendo. O Bernard Looney falou que a empresa está firmemente focada na disciplina de capital, comprometida com a sua estrutura financeira, né, e em pagamento de dividendos. Anunciaram, inclusive, um dividendo aí de 31 centavos por ação negociada aqui nos Estados Unidos. Na verdade, a British Petroleum, ela tem ações negociadas na Bolsa de Londres e tem as suas ADS listadas aqui nos Estados Unidos. Tá. E para as ações americanas dá um yield aí de 2% pagamento de dividendo que eles anunciaram hoje. A empresa segue comprometida com a sua mudança e migração para ser uma empresa com atuação na energia limpa e alcançar zero carbono líquido até 2050. Eles pretendem realmente parar de operar petróleo, inclusive pensam em mudar o nome da British Petroleum, né? A BP planeja aí em 10 anos aumentar em 10 vezes o seu investimento anual de baixo carbono, para cerca de 5 bilhões de dólares por ano. Eles também pretendem desenvolver 50 gigawatts de capacidade de geração renovável, de energia renovável, né, até 2030. É bastante coisa, 50 gigawatts. Um aumento de 20% em relação a 2019. As ações da empresa, elas caem 58% no ano, com a companhia avaliada aí em 53,4 bilhões de dólares. E para acabar, saiu agora pela manhã a AMD, né, gigante de chips e semicondutores, né, concorrente da Intel. Saiu agora pela manhã o resultado da empresa, e a notícia mais importante que o resultado até é que a empresa chegou a um acordo para comprar a Xilinx, ou Xilinx, como vocês preferirem. Na verdade, se escreve Xilinx, né, Xilinx. O código dela é XLXN, tá? Ela tem as ações negociadas na Bolsa Americana. A Xilinx, o acordo com a AMD foi para a AMD comprar a Xilinx por 35 bilhões de dólares. As ações da Xilinx já sobem aí 10% no after. Esse negócio a AMD espera fechar até o final de 2021, criaria aí uma empresa combinada de 13 mil engenheiros, tá? E uma estratégia de fabricação totalmente terceirizada que depende muito da Taiwan Semiconductor Manufacturing. Eles desenvolvem os chips aqui nos Estados Unidos, mas fabricam fora. As duas empresas americanas, elas se beneficiariam de uma maior agilidade para abocanhar mais participação de mercado da Intel. Esse é o objetivo, que tem lutado aí com a sua fabricação interna, né? A Intel fabrica internamente. Desde que a executiva-chefe, a Lisa Su, assumiu a AMD em 2014, ela tem concentrado em desafiar aí a Intel no negócio de rápido crescimento, em negócios de rápido crescimento. A AMD vem focando e crescendo muito em data centers, serviços baseados na internet, inteligência artificial e redes de telecomunicação de quinta geração 5G, né? A Xilinx, ela também tem trabalhado para penetrar nesses centros de dados com processadores programáveis que ajudam a acelerar algumas tarefas específicas, como é o caso de compactar vídeos, fornecer criptografia digital e por aí vai. Principal rival na área da Xilinx é a Altera, que foi comprado pela Intel por 16,7 bilhões de dólares em 2015, naquele que foi o maior negócio da Intel de todos os tempos. Espera agora que essa aquisição gere 300 milhões de dólares em sinergias e economia de escala, com uma redução de custos para a AMD, ela que vai ser a dona dessa nova empresa. A operação se dá por uma troca de ações entre acionistas da AMD e da Xilinx. Repercutindo a aquisição, as ações da AMD caem 4%. Alguns entendem que essa aquisição bastante grande pode dragar os esforços da empresa e a atenção da empresa para a integração dos processos produtivos e desenvolvimento de chips e atrapalhar o crescimento dela no curto prazo, ela que veio sempre crescendo por si mesma, sem fazer aquisições, tá? Então é uma coisa nova para a AMD essa aquisição, ainda mais uma aquisição desse porte. A AMD, ela reportou seu resultado também agora pela manhã, relatou uma receita e um lucro ajustado aí, uma receita de 2.8 bi, o mercado esperava 2.57, veio acima do esperado. Entregou um lucro de 41 centavos por ação, o mercado esperava 36 centavos, também melhor que esperado. No ano, as ações da AMD sobem 79%, com a empresa avaliada em 96,5 bilhões de dólares. Fico por aqui então, pessoal. Convido todos, 9h30, sala de análise, a gente vai falar um pouco mais sobre esses resultados e algumas outras coisas que movimentam o mercado americano. Era isso então, aquele abraço.